Bom, é...
Sim, sim.
Ora viva!
Bom dia!
Bom dia!
Como estão? Encontram-se bem?
Está tudo. Quantidade de gente que ontem me falou do arroz de cabidela. Meu Deus.
Isso também a mim. Meu história Deus. Épica.
É, pá,
história
foi ótimo.
Épica.
Um clássico instantâneo.
Tão cheirosa, não é? Também sentimos o cheiro de tudo o que estava a acontecer, a temperatura.
Isto veda bem.
Sensorial.
Isto veda bem.
Pois foi.
Há imensas frases inesquecíveis nessa história.
Tão bom.
Bom, título e episódio de hoje: Mestres de culinária não desejam converseta. E vou começar então com uma questão legítima. Pá, eu acho que é bom manter uma boa relação com estranhos e conversas afáveis com toda a gente. Mas, Cuco. Desta vez mesmo no início da edição.
Toma lá.
Foi excelentíssimo.
Pois foi, pois foi. Lá vai ele agora apitar 30 vezes. Bom, e quando nós não queremos conversas, nós temos esse direito, e por isso é que nas apps dos serviços TVDE há aquela opção de fazermos a viagem em silêncio, não é? Dá para escolher.
Uhum.
É uma coisa que pode ser escolhida, sim, para que o condutor perceba que é para que não queremos conversa, e queremos só descansar e queremos silêncio.
Exato.
O que nos leva ao desabafo deste senhor, que este senhor deixou no Reddit. Ele não quer conversas. Não quer. E há demasiados sítios onde tende a haver conversas. E então, ele escreve o seguinte: admito que fiz isto, sinto que não estou errado ao fazê-lo, ainda o faço. Uma vez, quando estava muito cansado, no terceiro ou quarto mês de termos um bebé recém-nascido em casa, vou a uma barbearia local nova onde eu nunca tinha ido. Cá está, o barbeiro é um daqueles tipos de profissional que faz da conversa, epá, uns 50% da sua profissão, não é?
Uhum.
E há quem goste disso, e está tudo bem, mas não este senhor. Ele diz: fui a uma barbearia local nova onde nunca tinha ido e entreguei ao barbeiro um papel. O papel dizia: sou surdo-mudo. E ele esclarece: não sou nenhuma dessas coisas. Eu só queria 20 minutos sem falar, sem pensar. Só silêncio enquanto me cortam o cabelo.
Então porquê é que não escreveu isto no papel?
Pois. Podia ter dito: olha, vou aproveitar para descansar um bocadinho.
Precisava descansar um bocadinho.
É que isso dá
ele
inferno.
Diz, depois dá, claramente dá inferno. Ele diz: ainda volto lá de vez em quando e ele continua a achar que sou surdo-mudo. Não me sinto.
Não foi uma só vez?
Não.
Um estabelecimento normal.
Ele diz, ele adora a maneira como ele acaba isto. Ele diz: não me sinto nem envergonhado, mas também não me sinto orgulhoso.
Pois.
Pois. E ele pergunta ao mundo lá no Reddit se é uma besta por fazer isto. É.
Acho que é
um bocadinho.
E ontem, estava a falar com a Teresa sobre esta história e eu estava-lhe a dizer exatamente isso que estava a dizer, para dizer: pá, então, mas o homem não podia simplesmente dizer ao barbeiro: pá, ouça, eu sou pai de um recém-nascido, eu não tenho descanso, eu não consigo articular quaisquer palavras, eu só quero descansar. E o que ela me disse faz algum sentido. Ela dizia que se ele dissesse isso, o barbeiro ia responder: ui, meu amigo, nem me diga nada, homem. O meu mais velho era a mesma coisa, chorava à noite toda, imensas cólicas. Por acaso, mais novo é diferente, porque as crianças nunca são iguais, não é? Geralmente, depois de um complicado, vem um calminho. Se bem que um amigo meu teve dois super calminhos, com uns anjos. E já está o calo entornado e o homem já não tem sossego no barbeiro.
Ah, tu achas que isso despoletava uma conversa que não acabava mais?
Epá, é possível que sim.
Mas eu acho que eles também têm alguma sensibilidade para perceber se as pessoas querem falar ou não.
Eu acho que não. Exato, eu concordo com a Vera. Se dissesse a alguém: olha, eu preferia não. Acho que eles respeitam isso perfeitamente.
Sim.
Acho eu, por acaso.
E percebem que a pessoa deixa de responder, fica ali mais mole.
Depende de pessoa para pessoa. Eu acho que há muita gente que quer conversar muito.
É uma coisa que eu não gosto de cortar o cabelo.
Ah, eu gosto.
Não gosto de estar ali sentado há muito tempo.
Eu gosto porque as câmaras agora têm maçã.
Ai, que bom, que bom.
Sim.
Eu começo a falar muito, só que depois, como me estão a mexer no cabelo, começo
as pessoas são muito simpáticas. Mas não é uma coisa que
acontece-me exatamente o mesmo que a Vera. Eu começo a malar o sono.
Já me aconteceu.
Eu até acho que já contei isto, mas houve um dia em que eu estava aqui numa cabeleireira que havia aqui na parede. E, epá, eu estava cansado e estava com sono e ela estava a cortar-me o cabelo e o que aconteceu foi que eu adormeci e comecei a sonhar. E comecei a falar alto e acordei comigo a dizer coisas. E eu nunca mais me esqueço da coisa com que eu acordei a dizer à senhora que me estava a cortar o cabelo e que não... Eu acho que ela não percebeu que eu estava a dormir. E, portanto, isso abriu um novo tema de conversa. Mas o que eu lhe disse, o que eu acordei a dizer-lhe foi: bom, ainda estamos para ver se de facto o homem foi mesmo à lua.
Isso é incrível.
Tá, eu não sei o que aconteceu, porque eu não sou negacionista. Eu sei que os homens foram à Lua mesmo. Pá, mas de repente, no sono, eu transformei-me num negacionista da ida à Lua.
É, pá, isso é
tão... E a senhora ficou... Percebi que a senhora estava meio perplexa. E ficou tipo... Ah, quê? Pois?
Pois, pois. Tem que ver isso.
Mas, portanto, é pá... Eu durmo em qualquer lado. Eu neste momento eu durmo em qualquer lado. E agora, tenho uma situação muito peculiar e curiosa sobre culinária. O jovem que deixou esta história no Reddit não sabe bem como reagir a isto que aconteceu. Passo a expor o caso. Ele é uma pessoa que sempre cozinhou mal. Ou seja, ele faz os básicos, não é? Para cozinhar, para se amanhar na cozinha, mas reconhece os seus problemas na cozinha. E ele diz, eu sou o tipo de pessoa que precisa de ter uma receita aberta no telemóvel só para fazer uma tosta mista. E mesmo com instruções, ele admite que o normal é ficar tudo meio triste e desenxabido e deslavado.
Até por uma tosta mista?
Até para uma tosta mista. Pá, ele não consegue.
Coitadinho.
Duas fatias de pão, queijo, fiambre e pôr na tostadeira.
Sim, não tenho anteciência, não é?
Quer dizer... De repente está-me a vir à cabeça a minha famosa receita de Santos de Atum.
Santos de Atum.
Sim, ai, a música.
Isso lembra-me os tempos da pandemia.
Sim, sim, completamente.
Abre-se
o pão.
Não sei se, acho que isso não, abre-se já, o já pão. Não aqui.
Epá, como é que era come-se. Isso? Eu sei. Da letra.
É. Não sei o que é, come-se.
Tinha uma coreografia associada e tudo.
Não, abre-se o pão. Abre-se. Não. Bota-se no pão e come-se. Era abre-se come-se. A lata? Não.
Abre-se a lata.
Eram talvez. Três frases.
Talvez os nossos ouvintes vão se lembrar mais de
nada. Abre-se o pão.
Vão.
Já não temos
coloca-se
isso.
Coloca-se o atum e come-se.
Portanto. Ele admitia, pá, fica tudo muito triste, tudo muito desenchabido e pronto, dá para se alimentar, não é? Mas é triste. Até há uns meses ele começou a notar que a coisa estava diferente. Há uns meses, diz ele, comecei a notar que a minha comida estava de facto a ficar bastante boa. Pá, parabéns por isto. A massa com mais sabor, diz ele, os hambúrgueres já não ficavam secos e até as batatas fritas congeladas parecia que sabiam melhor. De alguma forma. E eu pensei, bolas, e não é que finalmente estou a apanhar o jeito à cozinha. E ele ficou feliz.
Portanto, ele pensou,
humildemente.
Não, ele pensou, estou a ler melhor.
Se calhar está a ler melhor, mas eu não sabia
pode
ler.
Ser por aí, sim.
Sim. Humildemente, epá, ele admite que não notava que estivesse a fazer nada de diferente. Mas a verdade é que a comida estava a ficar deliciosa. Mas pronto, é sabido que a prática leva à perfeição, não é? O que ele não estava à espera é que, de um momento para o outro, a sua comida ficasse realmente deliciosa e ele ficou super feliz e, finalmente, tinha orgulho em mostrar aos amigos os seus dotes. E isso subiu-lhe bastante a autoestima, até porque ele tinha um tremendo complexo de inferioridade em relação, por exemplo, ao amigo com quem partilhava a casa e cujos dotes culinários ele invejava e agora podia, sem receios, dar a provar as suas próprias iguarias ao amigo. Estava feliz. Isto era um homem feliz.
Okay.
Ontem, diz ele... Deixei o jantar ao lume, enquanto fui fazer outra coisa. Quando entro na cozinha, deparo-me com o meu amigo a polvilhar colorau na minha panela, no meu jantar, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eu olho para ele olha para mim, ele olha para a panela e acaba por dizer, pois, isto é embaraçoso, não é? Enquanto eu permaneço perplexo, ele ri-se nervosamente durante uns 30 segundos. Epá, eu gostava de me rir durante 30 segundos só para perceber bem qual é que é o nível de desconforto. Conseguem contar aí 30 segundos?
30 segundos
aí,
é
isso. Espera aí, a partir de... Agora!
É muito, pá.
É muito tempo.
É muito tempo.
É muito,
pá.
É muito tempo. 30 segundos é bastante tempo. E então chega a revelação bombástica do amigo. O amigo diz-lhe, ok, eu estou a fazer isto há meses. Sempre que tu te afastas para ir buscar uma bebida, ou vais atender a porta, ou vais atender uma chamada, ou vais à casa de banho, eu, nas tuas costas, acrescento tudo o que falta na tua comida, porque eu não aguento ver-te a cozinhar. E aqui parece que o amigo, então, para quem cozinhar é um ato sagrado e não uma coisa para fazer às três pancadas, começa a exaltar-se. Ele tentou manter a calma o mais que pôde nesta sua revelação, mas a da altura disse: e sabes quando é que isto começou? Sabes quando é que eu percebi que tinha de ser feito algo? Foi no dia do chili. Quando eu te vejo a fazer chili e me apercebo que não puseste sal nenhum. Quando saíste da cozinha eu provei o chili e claramente não era um caso de ah, isto devia levar um bocadinho mais de sal. Não, não te esqueceste completamente que o sal existe e eu esperava que tu notasses a diferença e começasses a temperar as coisas como deve ser sozinho e em vez disso continuavas a fazer tudo mal e eu nas tuas costas a resolver os problemas todos da tua culinária desenchabida e tu a andares aí pelo mundo a dizeres-me a mim e aos teus amigos e à tua família bom, parece que finalmente agora sou um cozinheiro como deve ser. Não és? Nunca foste.
Esse homem é o diabo.
Quer dizer, também tem a ver com a forma como o Marco fez esta voz.
Sim, porque
pode não ter sido esta voz.
Exato, pode não ter sido assim.
Fizeste ele a pior pessoa do mundo.
Pode não ter sido assim, não
é? Ele é horrível.
Mas adorei, eu só consegui imaginar isto com esta voz.
Sim.
Conta o rapaz que o amigo mostrou-lhe uma pasta de notas que tem no telemóvel chamada Crimes de Sabor. Chegou a este ponto. Onde ele juntava metodicamente observações sobre todas as coisas horríveis que o amigo fazia nas refeições. Ele deu-se a esse trabalho. Era uma espécie de um diário da tragédia culinária do amigo. Uma das notas dizia frango salvo. Outra dizia massa sem salvação possível. Outra dizia cominhos a mais. Nem eu consegui salvar esta trampa. Pá,
mas podia ensinar ou não?
Conta ao rapaz.
Podia dizer, olha, assim ou faz assado.
Era como outro senhor, também podia dizer ao barbeiro: epá, eu quero descansar.
Não, e olha, sobre essa história, houve aqui muita gente a dizer: vocês não estão a ver o outro lado. Pode dizer, quem está a cortar o cabelo também pode preferir não ter conversa nenhuma. Não é?
Também é verdade.
Olha, deixa-me só recordar-te, avivar-te a memória, a tua e a nossa.
Sim.
Pega-se no pão.
Abre-se o pão.
Mete-se o atum.
Come-se.
É claro. Era isso mesmo.
Mandaram para aqui muitos ouvintes. Porque era uma coisa, para quem não sabe, isto era, nós cantávamos isto durante o confinamento, era o mix do atum.
Era.
Para imortalizar
era a receita da Sandes de Atum do Marco.
Epá, os nossos ouvintes é que sabem. Os nossos ouvintes é que a levam direita.
Sim, sim.
Bom.
E a dada altura da canção, desculpa, Marco, a dada altura da canção ouvia-se. Não se põe maionese.
Não se põe nada.
Temos que tinha aquela parte a meio. É ótimo. Bom, mas o rapaz diz: o meu amigo disse-me ainda que todos os elogios que eu tinha recebido pela minha cozinha em noites de amigos a jantar lá em casa aconteceram em noites em que ele tinha intervindo secretamente. Hoje, diz ele, o meu amigo hoje não está em casa e por isso fiz o almoço sozinho pela primeira vez desde que descobri tudo isto e pensei: eu não preciso dele, eu consigo. Cozinhei, provei, fiquei a olhar para o prato durante um bom minuto e finalmente percebi porque é que ele tinha tomado as rédeas do assunto. Não sabia nada. Ficou claro para mim porque é que o meu amigo andava com alho em pó pela casa como quem anda com material de primeiros socorros.
Epa,
incrível.
Sim.
E ele termina a dizer que não sabe bem como lidar com isto. Neste momento, diz ele, estou dividido entre ficar ofendido por ele nunca me ter contado ou então agradecido por aparentemente ele se importar o suficiente para me impedir de servir comida sem gosto a outras pessoas. De qualquer forma, já aceitei que a minha maior conquista culinária deste ano foi ter, sem querer, um colega de casa que se recusou a deixar-me passar vergonhas. Eu acho que há um lado bonito nisto, pá.
Sim, eu também acho.
O amigo era uma espécie...
que tu puseste na conversa é que deu tudo
foi.
Abaixo.
Claro,
porque
claro.
Eu sou uma besta.
Ele só precisa de aprender a temperar, pelos vistos, não é?
Sim.
É capaz de ser isso, é. Mas o amigo era uma espécie de anjo da guarda abnegado, não é?
Sim, ele estava só a tentar ajudar.
Zelando por ele. É isso.
Muito bem, pega-se no pão.
Abre-se o pão.
Mete-se o atum.
Come-se.
Obrigado, Nuno. Até
amanhã. Beijinhos, até amanhã.
Fortíssimo.
Tchau, Nuno.